Olá, eu sou Rafael Prado.
E eu sou Cecília Oliveira.
E esse é o quarto episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro. Hoje nós vamos falar de um problema grave que sempre rondou nossa profissão, mas parece estar numa escala crescente de perigo. Numa época em que se evoca a liberdade de expressão para pedir a volta da ditadura ou do AI-5, jornalistas são atacados literalmente nas ruas e intimidados por autoridades com processos na justiça.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pediu hoje à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República a abertura de inquérito para investigar uma publicação reproduzida pelo jornalista Ricardo Noblat numa rede social. Uma charge que exibe o presidente Jair Bolsonaro e faz alusão à suástica nazista. O pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social.
Charges publicadas na Folha criticando a violência policial também levaram associações de PMs a processar o jornal e seus autores. E esses não são os únicos casos no momento.
Uma reportagem da RBS TV que trata da concessão irregular do abono emergencial está sob censura prévia. Uma das pessoas citadas na reportagem entrou na justiça e o juiz Daniel da Silva Luz, da comarca de Espumoso, no Rio Grande do Sul, concedeu liminar impedindo a publicação de material que envolva o nome da autora da ação. O juiz ainda determinou multa de R$50 mil caso a decisão seja descumprida. A Constituição brasileira proíbe a censura prévia.
Para falar sobre o uso da justiça para intimidar a mídia, o Nós da Imprensa recebe hoje o jornalista e advogado Hugo Vecchiato. Ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, com experiência no atendimento a jornalistas e empresas de comunicação. Oi, Hugo, bem-vindo.
Oi, Cecília. Oi, Rafael. Prazer estar aqui com vocês.
Bem-vindo, Hugo. No primeiro bloco, nós vamos discutir o conceito da liberdade de expressão e a diferença entre uma sátira e um ataque à honra. No segundo bloco, o assunto é o uso da justiça como forma de intimidar o trabalho dos jornalistas, com um caso concreto que a própria Cecília passou. O Nós da Imprensa está no ar.
Em 2009, o Supremo Tribunal Federal revogou a Lei de Imprensa. Era um texto escrito pela ditadura militar e que, no entendimento do STF, era incompatível com a Constituição de 88. Durante o julgamento, o então ministro Carlos Aires Brito, relator do caso, fez uma forte defesa da liberdade de imprensa.
A Constituição proclama que, aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, fecho aspas, inciso 4 do artigo 5º. Assim também, e de novo como pauta de direitos mais fortemente entroncados com a dignidade da pessoa humana, a nossa lei maior estabelece nesse mesmo artigo 5º que a é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados.
10 anos depois dessa fala, em dezembro de 2019, a Folha publicou 5 charges criticando a violência policial. O jornal e os autores dos cartuns, João Montanaro, Laerte, Alberto Benet e Cláudio Mor, foram interpelados na justiça na semana passada. Uma associação de policiais militares considerou as charges constrangedoras a ela e a seus 2.000 associados.
Nessa semana, o Ministério da Justiça pediu abertura de inquérito para investigar o jornalista Ricardo Noblat e o cartunista Renato Arueira. A charge mostra uma cruz vermelha de um hospital transformada em uma suástica nazista por um Bolsonaro que sai correndo e pergunta: "Bora invadir o outro?" Uma alusão ao que o presidente disse em uma live para as pessoas darem um jeito de entrar em hospitais para fiscalizar o atendimento à Covid.
Um pouco de contexto antes de fazer a primeira pergunta para o Hugo. Esse pedido de abertura de inquérito pelo ministro da Justiça se baseou na Lei de Segurança Nacional. A mesma lei que embasa o pedido de prisão daqueles extremistas que estavam acampados lá em Brasília. Para quem não conhece, diz lá o artigo 26 dessa lei: caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único, Na mesma pena incorre quem, conhecendo o caráter ilícito da imputação, a propala ou divulga. Ou seja, o mesmo artigo da mesma lei que o Supremo usou para prender os apoiadores do Bolsonaro foi o que o ministro da Justiça se baseou para pedir a abertura de inquérito contra o Noblat e o Arueira. Queria dar esse contexto aqui para dizer que esse pode ser um ataque real à liberdade de expressão e ainda mais grave com o uso da máquina do Estado, mas pode ser uma disputa de poder do governo com o Supremo que mandou prender esses apoiadores do Bolsonaro, tipo, você está prendendo quem me apoia se baseando nisso aí, eu vou usar a mesma coisa para ir atrás de quem me critica. Fechado esse parêntese. Hugo, toda charge tem um componente de humor, de crítica, de provocação. Quando é que se cruza o limite do que é liberdade de expressão para o que é um atentado contra a honra?
Rafael, é um pouco difícil estabelecer qual é exatamente o limite, né? Aquela velha pergunta, qual o limite do humor? Mas a charge, por si só, a priori, ela já carrega em si, né, o humor. Mesmo que a charge não sirva para fazer rir, o humor ele serve para ampliar, exagerar uma determinada situação. Dizer quando uma charge ultrapassa a linha da crítica, da opinião, para ofensa, é um pouco difícil. Isso não tem como, é aquela velha resposta de advogado, depende, é preciso analisar caso a caso. O problema que a gente tem visto é que o judiciário ele tem uma certa dificuldade em analisar, ele confunde muitas vezes o bom gosto, o mau gosto com a crítica, com a ofensa, com a sátira. O judiciário não deveria, em regra, não deveria de forma alguma tratar de questões relacionadas a bom gosto ou mau gosto. Uma charge para um juiz, ela não pode ser de bom gosto, ela não pode ser de mau gosto. Ao judiciário não cabe analisar esse tipo de coisa. E muitos juízes, procuradores, promotores, delegados têm uma certa dificuldade de enxergar isso. E muitas vezes isso serve como forma de reafirmar o poder que eles têm trazendo o argumento da moral, quando a moral não deveria interessar ao direito. E isso já está amplamente posicionado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive recentemente, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a 4451, que foi em 2018. Nesse julgamento, nessa ação, o Supremo declarou inconstitucionais, na verdade, de dispositivos da lei das eleições, que tratavam de charge, de programas de humor envolvendo candidatos. Esses dispositivos impediam as emissoras de rádio e televisão de veicular esse tipo de programa, que ridicularizava muitas vezes, que satirizava a figura do político. Então, nesse contexto, eu entendo, e pela jurisprudência do Supremo é isso que nós que tem se colocado no judiciário como entendimento regra, de que quando se trata de político, quando se trata de alguém com projeção política nacional, alguém famoso, ele necessariamente estará mais sujeito, digamos assim, à sátira, à crítica, à opinião, até mesmo ácida, até mesmo de mau gosto, para usar uma palavra que muitos juízes usam indevidamente para condenar um jornalista ou condenar uma matéria, enfim, condenar um veículo a um pagamento de uma ação indenizatória para justificar esse tipo de sanção, quando, na verdade, bom gosto e mau gosto não deveriam interessar. Para tentar resumir um pouco, então, é essa decisão do Supremo que eu acho que é a grande guia atual nos debates que tratam do uso do humor dentro do jornalismo.
Tá, Hugo, mas sem falar da charge, porque nem todo mundo que está nos ouvindo é chargista, aliás, imagino que nem tenhamos tantos ouvintes assim que façam charges, mas vamos falar do comentarista. Antes de entrar no repórter, alguém que está emitindo a sua opinião no jornal, rádio, TV, etc., se ele se refere a um político como nazista, por exemplo, cabe ao juiz determinar se essa é uma opinião válida ou inválida ou ele está cometendo crime?
Não, isso não tem regra nesse ponto, tá? Isso é uma crítica que deve ser analisada dentro de um contexto. Eu dizer que alguém tem um comportamento nazista talvez não seja a mesma coisa que eu dizer que alguém é nazista. Mas, no fundo, a crítica é basicamente feita em relação ao comportamento daquela pessoa. Então, se eu disser que alguém é nazista, é óbvio que eu não vou conseguir comprovar que essa pessoa ela tem a carteirinha do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E isso é impossível de se provar, e é impossível que alguém tenha carteirinha de filiado ao Partido Nazista. Então, eu não estarei cometendo crime simplesmente por dizer que alguém é nazista. Essa crítica vindo contextualizada, obviamente, com o comportamento, com falas desse político, dessa autoridade ou dessa pessoa, isso tudo, a meu ver, está abarcado na liberdade de expressão, na liberdade de crítica e mesmo na liberdade de informação. É porque se eu disser que alguém usou termos fascistas num protesto e essa pessoa disser, não, eu não sou fascista, tudo bem, mas você usou termos fascistas na tua crítica, enfim, no teu vídeo que você gravou nas redes sociais, definir se é crime ou não, cabe uma análise de contexto. E normalmente os tribunais fazem isso até que relativamente bem, verificando o que é que está movendo aquela crítica. O porquê que alguém chamou um político de nazista. E aí é parte da defesa da liberdade de imprensa a busca pelo contexto, né? A demonstração do contexto em que aquela crítica foi feita. É basicamente isso. Não tem uma resposta muito, muito exata para essa tua pergunta. E é bom que não tenha, viu, Rafael? Porque se a gente disser que na situação X é crime, na situação Y não é, o direito ele não funciona dessa forma. E é um pouco arriscado a gente estabelecer etiquetas para determinados comportamentos, sabe?
Mas a gente acaba ficando dependendo de um juiz de primeira instância e que depois pode ser reformada a decisão dele, mas acaba caindo na opinião do juiz também, não?
Cai, sim, cai. Mas é aí que eu entro um pouquinho naquilo que eu falei no começo, né? Mau gosto ou bom gosto. Isso vale também para a opinião, para a crítica. O Supremo, na mesma decisão que a Cecília se referiu no início, que extirpou do mundo jurídico a lei de imprensa, nessa mesma decisão, o Supremo Tribunal Federal colocou muito bem, de uma forma bastante ampla, a liberdade de crítica. Inclusive, para criticar, chamar alguém de bandido, por exemplo. Eu já vi decisões que entendiam que, ao se referir a alguém como bandido, o juiz entendeu que ali aquela crítica estava abarcada pela liberdade de expressão. Por quê? Tudo dentro do contexto. Naquele processo, demonstrou-se que a pessoa que foi chamada de bandido, ela tinha investigações, tinha processos criminais, embora não tivesse uma condenação, tinha um histórico de acusações. Não se estava dizendo que aquela pessoa havia cometido um crime, sido condenada, e a condenação havia se confirmado em segunda instância, e aí sim eu posso chamá-lo de bandido. Não, o Supremo já, na decisão da ADPF 130, entendeu que a crítica, mesmo aquela crítica mais ácida, aquela crítica mais mordaz, mais feroz e até de mau gosto para alguns, ela está abarcada, está protegida pela liberdade de expressão. Eventuais excessos, e aí a gente vai entender o excesso, vou citar de repente um exemplo aqui, que pode ajudar um pouco a gente a entender. Se eu chamo alguém de bandido, eu jornalista escrevo que, vou escrever um artigo opinativo e chamo alguém de bandido, e a mulher desse alguém também eu chamo de bandida, quando, na verdade, aquelas acusações todas que pesavam contra aquela pessoa não tinham nada a ver com a esposa dele. É um exemplo, para mim, um pouco mais claro de excesso. Embora, veja, o trabalho do advogado, claro, é pensar em formas de defesa. Dá até para defender um caso como esse, tá? Dá até para entender que isso estaria dentro da liberdade de expressão. Mas, enfim, é um exemplo aqui para tentar deixar um pouco mais claro como o judiciário tem entendido o limite, né? O limiar da ofensa e o limiar da crítica. Mas é importante dizer, tá? O Supremo, na mesma decisão que afastou a lei de imprensa, ele entendeu claramente isso com todas as letras. A ementa dessa decisão ela é muito clara e é fenomenal, inclusive, para ler, que a liberdade de expressão é plena nesse sentido. Ela não é maior do que nenhum outro direito fundamental, mas ela tem que ser exercida na sua plenitude. E aí, eventuais excessos, você apura depois que aquele exercício da liberdade de expressão já foi feito.
Acho que tem uma coisa assim que sempre é usado especificamente contra jornalistas, que é a coisa da calúnia e difamação e também os crimes contra a honra. Mas fica sempre muito assim, tipo, todo mundo é processado basicamente enfiando aí, né, na calúnia e difamação. Eu queria que você falasse um pouco, inclusive para deixar mais claro para os ouvintes, assim, o que pode ser enquadrado como isso?
A calúnia, ela é mais fácil de entender, né? Porque é quando a pessoa fala que a outra cometeu um crime, né? Cometeu um crime em que sentido? Ela cometeu um crime que está lá no Código Penal. Então, por exemplo, se eu chamar alguém de nazista, eu não estou imputando crime de nazismo àquela pessoa. Isso não existe. Mas se eu disser que uma determinada pessoa roubou um banco, eu estou dizendo que ela cometeu um crime, né? O crime é tipificado lá, roubo, furto, no Código Penal. Esta é a calúnia. A difamação, ela é uma ofensa que atinge, digamos assim, a boa fama da pessoa, né? É o que no direito se chama de honra objetiva, né? Eu estou dizendo para um monte de gente que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa é um safado, um bandido, um ladrão. Isso é a difamação. A calúnia, ela é muito mais fácil de se verificar, né, quando ela acontece do que a difamação. Porque a intenção de quem difama é tornar aquela pessoa, aquele alvo da difamação, alguém sem crédito, né, perante a opinião pública. Que normalmente a gente vê quando se trata de processo que envolve figura pública, é a tentativa de enquadrar processos criminais, não é? Esses casos nem sempre acabam resultando em processos criminais, mas na maior parte é resolvido na área civil. Mas em muitos casos isso acaba sendo o principal, a principal questão em processos criminais, que é a difamação. Os políticos ficam muito preocupados com isso, obviamente, e normalmente os jornalistas respondem pela difamação. E assim, pode até responder pelas duas, inclusive, numa mesma situação, a depender da matéria, do comentário que foi feito. A injúria, ela é um pouquinho, digamos assim, menos gravosa que a difamação. A injúria, ela atinge não a tua reputação perante os demais, mas ela te atinge diretamente, ela atinge a sua dignidade. As outras pessoas podem nem saber que você foi ofendido, mas você se sentiu ofendido, e você foi violado na sua dignidade. Esse é o crime de injúria. É o crime de xingar alguém. Ou eu posso entrar no WhatsApp, posso mandar uma pessoa, uma mensagem para uma pessoa xingando aquela pessoa. Isso é a injúria. Ou seja, eu estou indo diretamente, eu estou fazendo a ofensa diretamente para você. Eu não estou te ofendendo perante os demais. Essa basicamente é a diferença entre esses três tipos aí, os tipos mais comuns que o jornalista enfrenta.
Hugo, você falou agora há pouco sobre as mudanças com a chamada revogação da lei da imprensa, mas essas mudanças, elas valem só para o profissional de mídia ou para qualquer pessoa? Eu digo isso porque as redes sociais, elas conseguiram ampliar vozes que antes eram anônimas, desconhecidas, e trouxeram uma confusão sobre esse conceito de liberdade de expressão, né? Porque hoje em dia a gente tem vídeo de pessoas ameaçando o ministro do STF, se escorando nesse conceito de liberdade de expressão. Eu acho que tem uma influência de Hollywood aí também, né? Muitos filmes do free speech, que se fala muito nos Estados Unidos, eu posso falar o que eu quiser, e não é bem por aí, né?
Não, até assim, a revogação da lei de imprensa, o que é que aconteceu? Não é? A lei de imprensa, a antiga lei de imprensa, ela foi aprovada, ela foi editada lá antes da Constituição de 1988. Então, o que que acontece? Nessas leis que foram editadas antes da Constituição, quando alguém alega que esse tipo de lei, ela é inconstitucional, e isso vai parar no Supremo, o que é que ele faz? Ele analisa se a lei foi recepcionada ou não pela Constituição de 88. Uma lei, por exemplo, que foi recepcionada pela Constituição de 88 é o Código Tributário Nacional. Ele é anterior à Constituição, a lei de imprensa também é anterior, porém o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não foi recepcionado, aquelas disposições ali na lei não estão de acordo com a Constituição de 88. É, Constituição de 88, que inclusive tem um capítulo inteiro sobre comunicação e desenvolve ali o direito fundamental à liberdade de expressão. Enfim, ali na lei de imprensa havia crimes que só poderiam ser cometidos por jornalistas. Afastada a lei de imprensa, aplica-se o Código Penal. Código Penal que vale para todo mundo. É o mesmo que vale para o jornalista, é o mesmo que vale para alguém que xinga alguém na rua e depois responde por crime de injúria. Então não tem mais diferença de qualificação aí se a pessoa, o autor, o réu é jornalista ou o réu não é. Nesse sentido, em termos penais, aqui a gente está dizendo, a tipificação não mudou nada, a tipificação é a mesma, é Código Penal, vale para todos os cidadãos.
Ótimo, vamos prestar um serviço agora para quem está nos ouvindo. O nosso convidado de hoje, o advogado Hugo Vecchiato, se dispôs a responder dúvidas dos nossos ouvintes sobre justiça e o trabalho jornalístico. Então, aqueles profissionais, principalmente quem é freelancer, blogueiro, que não tem um grande grupo de mídia por trás, um departamento jurídico, e tiver alguma dúvida legal sobre o trabalho, manda uma mensagem de áudio para a gente lá no Telegram, no grupo Nós da Imprensa. Não vamos dizer que ele vai responder todas, depende de quantas vierem, mas se elas forem muito relevantes, interessarem a muita gente, a gente coloca no próximo episódio do Nós da Imprensa. Se forem dúvidas pontuais, a gente coloca nas nossas redes sociais ou responde diretamente para o autor ou para a autora.
E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco. Na sequência, eu vou falar do meu próprio caso. Eu fui processada por um policial militar de Goiás por causa de uma reportagem que eu fiz em 2017. Em 2017, houve uma greve geral Brasil afora. E em Goiânia, não foi diferente, inclusive no que diz respeito à truculência policial, para nossa surpresa. Foi dali que saiu uma imagem que rodou o país. Um policial militar, ele quebrou um cacetete na testa do Matheus Ferreira da Silva, que na época tinha 33 anos. Então, assim, todo mundo viu essa imagem, rodou muito nas redes sociais, foi capa de jornal, rodou bastante. O coronel Alessandri da Rocha foi um dos militares que saudou o colega que quase matou Matheus e chamou o Matheus de terrorista. Naquela época, eu recebi um material por um canal do Intercept que recebe documentos, denúncias de forma anônima. Inclusive, entra lá no site, pode me mandar mais coisa, tô aceitando. Não mande nudes, mande documentos. E era uma ação do Ministério Público de Goiás, onde esse coronel era acusado de duplo homicídio e mencionava acusações de tráfico, rouba banco e ameaça ao juiz do caso. Só coisa leve, como a gente pode ver. Então, eu detalhei essas acusações e escrevi ainda sobre a prisão do Alessandri em 2016 na Operação Sexto Mandamento da Polícia Federal, que investigava a atuação de grupos de extermínio em Goiás. Ele ficou um pouco puto com esse negócio e me processou aqui no Rio e em Goiás, civil e criminalmente. E era assim, é um processo fácil de ser vencido, porque assim, eu escrevi com base nos documentos do Ministério Público. Então, assim, o problema é que como é que a gente dá conta de responder a tudo e gastar dinheiro? Então, assim, eu dei sorte que eu tinha um jornal por trás do meu trabalho, que me apoiou com essa assistência jurídica. Então, eu tenho um advogado atuando em Goiás e eu tive advogados atuando aqui no Rio. O processo do Rio terminou, venci, beleza, mas ainda corre lá em Goiás. Então, ele perdeu esse processo aqui no Rio. Mas é isso. Apesar de eu ter sido acusada de ofender a honra do policial, acusado de tráfico, duplo homicídio, roubar banco e ameaça, eu fui chamada de ignorante e venenosa na ação. Mas eu venci, porque, de fato, a justiça disse que eu não menti. O Alessandri era realmente acusado de tráfico, duplo homicídio, roubar banco e ameaça. Ou seja, gastei tempo e dinheiro nesse negócio, né? Quer dizer, não gastei dinheiro, a empresa gastou dinheiro. E é aí que entra esse negócio. Porque você pode quebrar um jornalista independente, você pode quebrar um jornal numa cidade pequena se você tiver sempre que fazer, responder essas coisas. Então, vamos aproveitar que o nosso convidado está por aqui e queria ver, inclusive, que você acha nesse sentido de... Essas ações, elas podem ser usadas, de fato, só como meio para poder calar a boca ali e falar, olha, vou dar uma processadinha aqui, você vai perder dinheiro pagando advogado ou no caso, viajando até uma outra cidade. Então, isso pode ser usado só como método de intimidação? Você vê esse tipo de ocorrência no seu trabalho?
Com certeza, Cecília, com certeza. Até porque, assim, um processo como esse, quando chega em tribunal superior, no STJ ou no STF, ele tem destino certo, porque lá a jurisprudência já é consolidada no sentido de que o jornalista, ele não... E quando ele faz uma matéria com base em documentos que estão à disposição, mesmo documentos que são sigilosos, mas são de origem pública, né, de origem de um órgão público, ele está coberto, não tem ali responsabilidade, não tem dano algum a se imputar ao jornalista. Ele fez a matéria com base em investigações, mesmo que a investigação ainda não tenha certeza plena ali do fato, né, como ele aconteceu, e nem que a matéria seja tecnicamente exata no mesmo sentido em que foi, por exemplo, uma denúncia ou um inquérito da Polícia Civil, mesmo assim, há o entendimento, nesse caso do Superior Tribunal de Justiça, que foi logo depois que se afastou a lei de imprensa, o Superior Tribunal de Justiça, num recurso especial, analisou essa questão. Esse processo especificamente, ele serve como modelo, como jurisprudência para outros processos. A elaboração da reportagem, ela não exige só, ela não pode só exigir que a mídia divulgue fatos só após ter a certeza plena, né, de que aquilo é verdadeiro. O jornalista, ele não tem poderes como o Estado tem para investigar, mas ele se utiliza de documentos, quando não, até mesmo de fatos notórios, né, mas no teu caso, por exemplo, de documentos, e isso está, obviamente, dentro da liberdade de imprensa. O que acontece é que processado no Brasil, basta estar vivo para ser processado. Aqui no Brasil, embora ainda seja caro processar, não talvez... Para algumas pessoas, valha a pena, né? Porque ela, mesmo que ela vá perder o processo, aí eu estou dizendo aqui de um processo civil, né? Mesmo que ela vá perder, e aí ela tem que pagar o que a gente chama de sucumbência, que é o valor que você paga para o advogado da outra parte quando você perde um processo. Isso já está na conta dele. Então, o sujeito que processa um jornalista sabe que na frente pode ser que ele vá perder quando um processo desse chegar num tribunal superior, ele já coloca isso na conta. E assim, para chegar vamos imaginar aqui, né, como você disse, alguém que não tenha um departamento jurídico por trás, um escritório de advocacia especializado por trás, que seja um freela e tal, ele vai ter dificuldade para, se processado e se eventualmente condenado, ter o azar de pegar um juiz que não entende de liberdade de imprensa, não está ainda, parece que para alguns ainda é difícil entender o que o Supremo decidiu lá na ADPF 130 a respeito de liberdade de imprensa. Se ele tiver o azar de pegar um juiz como esse, perder, chegar num tribunal, um tribunal de justiça, e os nossos tribunais de justiça, eles são muitos deles, eu não vou generalizar porque eu realmente não tenho esse dado, mas é um perfil que nós observamos na atividade diária. O perfil dos desembargadores de Estado não é, digamos assim, dos mais progressistas, para dizer o mínimo. E outra, um tribunal, para rever uma decisão de primeira instância, não é simples. Então, pensando um jornalista que não tem muitos recursos para uma defesa que seja uma defesa técnica boa, ele corre o risco de ser condenado, corre o risco de ter a sentença mantida. Para recorrer a um tribunal superior, também não é simples. Há uma série de objeções que têm que ser vencidas, uma jurisprudência defensiva, né, que esses tribunais superiores têm para evitar que esses casos subam lá para Brasília. Ele corre o risco de ter que pagar uma indenização, e, enfim, porque ele não teve uma análise técnica por parte de um juiz que fosse adequada e não teve uma defesa que fosse adequada. Por isso, ainda é comum ver esse tipo de atividade, esse tipo de ação, né, ser proposta como forma de intimidação, com certeza.
Eu acho que o caso mais famoso mesmo foi aquele caso contra a Folha de São Paulo, que os fiéis da Igreja Universal processaram repórteres da Folha, assim, em cidades minúsculas.
Esse caso, só para contextualizar quem não se lembra, em 2007, a repórter Elvira Lobato publicou na Folha de São Paulo uma reportagem intitulada Universal chega aos 30 anos com império empresarial. Foram ajuizadas mais de 80 ações contra a repórter e a Folha em inúmeras cidades de estados diferentes, que faziam inclusive com que ela e os advogados tivessem que estar em audiências em um dia numa cidade, em outro dia em outro estado. Tem uma decisão muito importante do juiz Valeriano Cesário Bolzan, da comarca de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, que ele condenou o fiel por litigância de má-fé, o que já é por si só engraçado, né, dizer que o fiel tem má-fé, e ele disse o seguinte: orientado por seus líderes espirituais, utilizou-se do processo para conseguir objetivo ilegal, qual seja promover a intimidação e retaliação da imprensa. Mas esse caso, Hugo, como a gente está falando aqui, é a Folha de São Paulo, com um departamento jurídico muito bem estruturado, e quando um líder religioso ou político de uma cidade no interior de algum estado processa um jornalista que não tem tantos recursos, como é que ele faz para se defender?
Pois é, e você sabe que há um componente aí estrutural desse problema, porque esse tipo de intimidação, ele só é possível porque existe uma lei aqui no Brasil, chamada Lei 9.099, e talvez isso possa causar até surpresa em algumas pessoas. É uma lei que buscava, digamos assim, democratizar o acesso à justiça e tornar, digamos, mais célere o resultado dos processos, que é a Lei do Juizado Especial Cível, o antigo Tribunal de Pequenas Causas. Ele limita, né, o valor das ações, mas ele tem uma série, essa lei ela tem uma série de exigências, por exemplo, o comparecimento das partes, ele é obrigatório, as pessoas precisam comparecer, tanto o autor de uma ação quanto o réu na ação, e isso só dentro da regra do Juizado Especial Cível, que tinham, quando a lei foi editada, ela tinha uma intenção boa, mas que ela serve para esse tipo de coisa, né? O objetivo da lei é resolver logo, então você já processa, convoca uma audiência, o juiz recebe aquela ação, já convoca uma audiência, as partes têm que comparecer. Então, se você tem 200, 300 processos que são ajuizados em juizado especial cível, e aí eu vou pensar que, nesse caso específico dos fiéis, cada fiel em uma comarca, você criou o caos, né? Então, quer dizer, você se aproveita de uma norma legal que serviria para dar agilidade no processo, para travar o judiciário e perseguir a imprensa. Mas aí você vai me dizer, mas é só no juizado especial que dá para... eu ajuizo o processo aqui na minha cidade para processar o jornal que funciona lá em São Paulo. Não, numa ação civil que é no rito comum, né, que não é naquela regra do juizado especial, eu também posso ajuizar a ação no local onde eu, digamos, fui ofendido. O local aqui onde eu moro, eu entro com uma ação para processar o jornal lá de São Paulo. A questão é que nas regras do Código de Processo Civil, a defesa ela é feita de outra forma. O comparecimento das partes na audiência, ele não é obrigatório como é na Lei de Juizado Especial Cível. Então, é isso tudo para explicar por que foi feito dessa forma, né? E por que isso aconteceu. Há um componente estrutural aí. Aproveita-se da lei como ela é, e como ela foi formatada, para ir lá e perseguir. E aí, assim, o juiz que não percebe isso, ele pode causar um grande prejuízo, um grande problema, não é? Eu já tive caso de cliente processado no interior de Santa Catarina, a gente recebe a intimação para uma audiência no dia seguinte, e aí eu tenho que levar o jornalista até aquela audiência, numa cidade no interior de Santa Catarina. Como é que faz, né? Então, senão você vai tomar uma revelia, você vai perder. E aí, assim, ou o juiz olha e vê que aquilo faz parte de toda uma campanha maior e que não tem objetivo de justiça nenhum, ou aí o veículo fica à mercê desse judiciário.
Você mencionando isso é interessante porque eu estava lembrando que uma das coisas que a gente disse foi que essa associação de PMs está processando o pessoal da Folha. O PM que me processou, ele era presidente da Associação de Oficiais de Goiás. Então, assim, tem essa questão de... Também não é ele, lobo solitário, me processando, mas usando de uma instituição, né, para poder ter mais força, inclusive, ter dinheiro dos outros associados ali, alguma coisa que pode ser, pode dar esse caldo, que pode ser desse tipo, assim. Então, porque é difícil mesmo, nesse um a um, o processo, você pessoa física, né, fica mais difícil mesmo. Então, você tendo esse fôlego, pode facilitar essa missão aí de dá uma quebradinha nas pernas da imprensa mesmo. Então, acho que complica mesmo. Como você disse, a gente fica ali à mercê do juiz, inclusive, perceber essa manobra, né?
O problema, Cecília, é quando os próprios juízes são os responsáveis, são os autores da ação, né? Você lembra o caso da Gazeta do Povo. Não me recordo agora exatamente quando foi, se foi em 2016, mas a Gazeta do Povo do Paraná foi processada por diversos juízes que tiveram e que não tiveram também salários divulgados. Os jornalistas também foram processados em várias comarcas do estado e até fora, e tiveram que, o jurídico de lá também teve que se mover para demonstrar que isso, na verdade, era uma batalha de perseguição, com o intuito de perseguir, de calar os jornalistas, até que o Supremo Tribunal Federal mandou suspender essas ações contra os jornalistas de lá também.
Hugo, você hoje atua como advogado, mas era jornalista. Aliás, faz o caminho que muito jornalista que abandona a profissão faz, né? Direito. Mas você atuou como jornalista, como repórter, e eu te pergunto, somando essas suas duas atividades aí, hoje como advogado, você acha que nós temos segurança jurídica no Brasil para exercer o jornalismo?
Rafael, olha, o que a gente tem em alguns estados é um cenário ainda muito ruim, principalmente fora dos grandes centros, porque você não tem, embora os concursos de juízes sejam difíceis e, enfim, demandem estudo, eles ainda carecem de uma certa formação em humanidades, digamos assim. E o estudo dos direitos humanos, né, ele nas cadeiras de faculdade de direito, ele ainda não tem a devida importância. E a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão são direitos humanos, né? E ainda há uma deficiência, há um certo tecnicismo dentro do direito, né? O trabalho dos juízes ainda pautado muito na técnica, e quando ele exige aí uma visão maior dos bens jurídicos, liberdade de expressão, direito à vida, isso tudo exige de um pouco demais de alguns profissionais, inclusive que não tem tanta estrutura assim, fora dos grandes centros. Mas eu acho que em São Paulo, Rio de Janeiro, você tem um corpo mais de juízes um pouco mais qualificados que tem uma capacidade de análise melhor. E a proximidade, o acesso à justiça nesses locais, ele é um pouco melhor. Você tem mais comarcas, você tem mais funcionários do que fora dos grandes centros. Isso, para quem não trabalha com o direito, você acaba não percebendo isso, mas isso tem uma forte influência sobre a atividade do juiz. E isso faz diferença na hora dele pegar um processo que envolve, por exemplo, uma figura política importante de um jornal, uma matéria que foi feita por um jornal local, e poder analisar isso sob a luz da liberdade de expressão e não estar sujeito às pressões locais, né? Fora dos grandes centros isso acontece mais. Porém, mesmo nos grandes centros, o que nós temos aí? Uma dificuldade tremenda, principalmente dos tribunais de justiça, de seguirem a jurisprudência do STF. E isso é um problema, porque é uma briga que você já sabe quando cai naquela Câmara um recurso teu ou um recurso da parte contrária, você vai seguir até o final brigando para provar, óbvio, né, que quando chegar aquilo chegar no STJ ou no STF, vai resolver e você fala, pô, poderia ter resolvido lá no começo. Mas isso tudo acaba criando uma cultura de menosprezo à liberdade de imprensa. Vale quem grita mais alto, vale quem tem mais projeção, vale quem é amigo de não sei quem. Isso é um problema, essa dificuldade em seguir a jurisprudência do STF. Como profissional da área, me parece algo que é fundamental que se resolva, porque além de atolar o judiciário, você deixa a atividade jornalística muito mais sujeita às intempéries aí locais, né? À vontade de um desembargador de tribunal de justiça.
É, se você é um jornalista independente mesmo, seu cuidado tem que ser assim, por mais do que dobrado, redobrado, porque nunca se sabe onde você, em que vespeiro você está enfiando a mão. Mas agradeço muito sua participação, Hugo. Eu acho assim que esse assunto, ele está em pauta agora, mas é isso, ele nunca saiu da moda, né? Como a gente trouxe aí casos antiguíssimos aí da Folha, por exemplo. Então, muito obrigada por conversar com a gente, muito obrigada por se dispor a tirar umas dúvidas dos ouvintes e até uma próxima, e que não seja nos tribunais.
Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço e fico à disposição também, espero ter ajudado.
Obrigado, Hugo.
Obrigado, Rafael.
Vamos às rapidinhas da quinzena. No domingo, 14 de junho, o repórter Luiz Adorno, do UOL, cobriu uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Com o próprio celular, ele gravava uma abordagem policial. De repente, um dos policiais, sem identificação na farda, esbarra de propósito num repórter e o celular dele cai no chão e quebra. Orientado pelo próprio capitão da PM, que assessorava a imprensa na manifestação, Luiz Adorno foi registrar um boletim de ocorrência. Ele relatou depois que, na delegacia, sofreu intimidação de policiais civis e militares. O UOL disse que está tomando as medidas cabíveis.
Um levantamento do site Poder 360 mostra o sumiço dos ministros da saúde nas coletivas, conforme as mortes por Covid aumentavam no Brasil. O Luiz Henrique Mandetta falava diariamente com a imprensa e ficou no cargo até 16 de abril. O Nelson Tais já chegou apagado, mas ainda falou uma vez ou outra. Já o atual ministro interino, o general Eduardo Pazuello, que assumiu em 16 de maio, não participou de nenhuma coletiva. A única vez que falou com jornalistas foi quando compareceu à Câmara dos Deputados em 9 de junho. O gráfico elaborado pelo Cais Peixoto, Leonardo Cavalcante e Paulo Silva Pinto está no nosso Instagram, o Nós da Imprensa. E também no Twitter, Nós_da_imprensa. Dá uma conferida lá.
Aliás, uma postagem no nosso Twitter gerou muita discussão. Foi uma charge, olha ela aí de novo, do cartunista Edu. Ela mostrava um cidadão dizendo que 2 mais 2 era igual a 4. O outro cidadão dizia que 2 mais 2 era igual a 3,9. E um terceiro, que 2 mais 2 era igual a banana. O quarto personagem representava a imprensa e dizia: polêmica, quem tem razão?
No nosso Twitter, o Douglas Adriano, de São Paulo, disse que esse era o mal da década: confundir opinião com fato. Já o Felipe Dutra, de Niterói, foi um dos muitos que comentou com uma frase conhecida já no jornalismo, que é: se uma pessoa diz que está chovendo e a outra diz que não está, o trabalho do jornalista não é dar voz às duas. É abrir a janela e descobrir a verdade.
Mas o que é a verdade? Uma seguidora levantou uma discussão, lembrando que antigamente era um absurdo dizer que o átomo podia ser dividido, até que descobriram que pode. Ela diz: tem que ter espaço para novas descobertas e pesquisas, e o público precisa ter o senso crítico de entender que pesquisa, teoria, crença e fato são coisas diferentes. O Xavier, de João Pessoa, concluiu assim: acho que talvez as faculdades de jornalismo estejam defasadas, ou seria deliberado sensacionalismo por audiência.
A gente também recebe mensagens pelo nosso canal de voz, lá no Telegram. Essa aí é do Tomás Cividanes, do Rio de Janeiro.
Vim aqui elogiar profundamente o último episódio do Nós da Imprensa, elogiar o episódio como um todo, elogiar Rafael e Cecília pela condução da entrevista, elogiar a edição do episódio, os ilustres do episódio, elogiar a entrevistada, elogiar o tema, um tema quente sendo colocado em pauta. Foi um episódio maravilhoso, eu gostei muito. Me incomodou como branco, me fez tirar do meu lugar de conforto. E eu precisava disso. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Cecília.
Se você também quiser falar com a gente, pode mandar uma mensagem de voz para o Telegram Nós da Imprensa. Acha a gente lá.
A trilha sonora do nosso podcast é do artista Cambo, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado e estive acompanhado pela minha colega Cecília Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio de Nós da Imprensa.